Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Hoje, com grande alegria, agradecendo a Deus, finalizamos os nossos estudos na carta que Paulo escreveu aos Gálatas. No próximo programa, já estaremos estudando os aspectos introdutórios do livro dos Salmos. Certamente teremos muitas lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu quero sugerir a você que hoje também você tenha sua Bíblia aberta. Mas também quero que você se prepare para os estudos a partir do próximo programa. Reúna o seu grupo de amigos. Salmos é um livro muito interessante. Vale a pena você se dedicar, se programar para estudar conosco durante 55 programas do livro de Salmos. Hoje nós vamos terminar o livro de Gálatas. Vamos estudar os versículos 11 a 18 do capítulo 6. Abra a sua Bíblia e nos acompanhe. Depois você pode escrever compartilhando como que Deus tem falado ao seu coração. Exatamente isso, o nosso irmão M, da cidade de Santo Antônio da Platina, no estado do Paraná, fez quando nos enviou essa mensagem. Olá, pastor Itamir Neves, me chamo M e sou de Santo Antônio da Platina, Paraná, e gostaria, se possível, que o senhor mandasse um alô para os meus avós, que todos os dias escutam o seu programa através da Bíblia. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Querido amigo, aqui vai o nosso alô, alô, e o nosso abraço também para o casal EG e a dona MSG, a voz desse querido ouvinte lá de Santo Antônio da Platina. Que Deus os abençoe e muito obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha sabe do nosso objetivo. Nós desejamos que através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Nós queremos que através das nossas vidas possamos mostrar ao mundo a necessidade que eles têm, que o mundo tem, da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. E agora eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento, aos queridos avós do M, ao M, quero convidar a todos para buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós, pedimos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, que as nossas mentes possam ser abertas para compreendermos a tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração. Obrigado pela preciosa salvação que temos em Cristo. E agora, Pai, te pedimos também que o Senhor nos capacite a colocar em prática essa nova vida, essa vida de salvos em Jesus Cristo. Abençoa cada um dos nossos queridos ouvintes. Que a tua graça repouse sobre cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, Hoje chegamos ao parágrafo final do capítulo 6 de Gálatas, concluindo assim os nossos estudos nesse livro tão importante. Nós vamos estudar Gálatas 6, 11 a 18. Nesse texto, destacam-se as palavras de Paulo sobre o seu orgulho, sobre a sua glória na cruz de Cristo. Paulo reconhecia o valor da cruz, pois foi nela, foi na cruz lá do Calvário, que Jesus conquistou a nossa liberdade, nos dando uma nova vida. Na verdade, durante toda essa carta, como já mencionamos, a cruz foi destacada e eu quero recordar com você aquelas sete afirmações que fizemos alguns programas passados. A primeira afirmação destaca a cruz de Cristo em relação à nossa salvação. Depois, Paulo destaca a cruz em relação à nossa experiência cristã. A cruz também é centralizada em relação à pregação do Evangelho. É o Evangelho da cruz que devemos pregar. A quarta afirmação que nós vimos naquela ocasião destaca a cruz de Cristo em relação à substituição que Jesus fez por nós. A quinta afirmação destaca a cruz de Cristo em relação à perseguição que os cristãos sofrem porque eles pregam esse evangelho. O sexto destaque mostra a cruz de Cristo em relação à nossa santificação. É nela que nós fomos libertados, mas é nela também que nós somos santificados. Nós temos que crucificar o nosso velho eu, para que a nova vida de Cristo em nós seja vista. E uma sétima afirmação, nós lembramos naquela ocasião, dissemos que a cruz é destacada em relação à glória cristã. Isso é, nós nos gloriamos apenas na cruz de Cristo, porque ela é o fator primordial, vital da nossa vida, da nossa nova vida. Então, nesses versos, o tema do nosso último estudo é certamente a prática da vida cristã. Como devemos praticar uma vida que está baseada, que foi fundamentada na obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando consideramos todo o texto, dos versículos 11 a 18, devemos reconhecer que, finalmente, Paulo está concluindo essa carta, resumindo a sua mensagem. Os judaizantes estavam insistindo em um modo de vida que não tem nada a ver com o cristianismo. A herança cultural de uma pessoa, seja ela judia ou gentia, é irrelevante, embora exerça certa influência na sua formação. Porém, tudo o que importa, na verdade, é que Cristo, que em Cristo, que no Senhor Jesus Cristo, cada um de nós é uma nova criatura. É, nós nascemos de novo. Os judaizantes, judeus legalistas, que atacaram as comunidades da Galácia, exigiam a circuncisão para a salvação, mas realmente não estavam interessados em ajudar as pessoas a quem eles ensinavam. Eles mesmos não tinham nenhum interesse em guardar a lei de Moisés. Eles queriam era evitar a perseguição pelos judeus. Eles se gloriaram na carne dos seus convertidos e não na cruz de Cristo. Mas muitos ainda hoje se gloriam exatamente nos seus convertidos, usando o quê? Um evangelho carnal, um evangelho sincrético, um evangelho que não exige uma transformação a partir do nosso interior, só para atrair um grande número de pessoas, ao invés de ensinar a verdade do evangelho e até sofrer a perseguição que a cruz de Cristo provoca. A verdadeira conversão vem não por meios carnais e exteriores. A verdadeira conversão não se demonstra no exterior apenas. A verdadeira conversão ocorre na circuncisão do coração. Isso é, no despojamento da vida antiga para se tornar uma nova criatura. O povo de Deus é composto por aqueles que andam segundo essa nova criação em Cristo. Estes não levam as marcas da circuncisão na carne. E sim, as suas vidas estão marcadas pela vida transformada que só Jesus pode nos oferecer. O poder do Evangelho depende não do que qualquer homem faz no desejo de ser aprovado por Deus, mas sim no que Deus fez e faz em nós e para nós, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, o título que eu proponho para esses versos finais é: a diferença fundamental, gloriar-se na cruz ou na carne? Eu repito, a diferença fundamental, gloriar-se na cruz ou na carne? Querido amigo, o último destaque que Paulo faz nessa carta é uma condenação do motivo errado que moviam os judaizantes a pregar uma mensagem que nem poderia ser chamada evangelho. Não poderia ser denominada assim, pois não eram boas notícias. Pelo contrário, eram notícias ruins que transmitiam e levavam o povo imaturo à escravidão. Os judaizantes se envergonhavam de Cristo e da sua cruz, porque eles temiam a perseguição, se gloriavam na carne, no seu domínio, sobre os irmãos que se circuncidavam. Paulo, ao contrário, sempre se gloriou somente na cruz de Cristo e se envergonhou, sim, das coisas desse mundo. A circuncisão não tem valor. Essa prática judaica de fazer um sinal físico no homem, essa prática não tem valor salvífico. O legalismo também não cria mérito diante de Deus. Querido amigo, a justificação só acontece pela graça, pela fé em Jesus Cristo, que se deu por nós na cruz do Calvário. O que é essencial é ser nova criatura e fazer parte do povo de Deus, fazer parte da família espiritual, fazer parte da família da fé. Paulo, então, com humildade, reconhecendo a graça divina, carregou no seu corpo as marcas de Jesus, e disso ele não se envergonhava, mas sim se regozijava. No mundo romano, soldados, criminosos e escravos, eles recebiam as marcas de letras no corpo. Era interessante essa prática. Paulo, então, está falando, muito provavelmente, da sua posição como servo ou escravo de Cristo. Ele levava no seu corpo essas marcas, as marcas do sofrimento do seu Senhor Jesus Cristo. Em contraste com os judaizantes, que fugiam da perseguição, Paulo sofreu como servo e ministro de Cristo. As palavras da bênção de encerramento são típicas, são completamente objetivas das cartas de Paulo e concluem bem esse ponto do livro. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Capítulo 6, versículo 18. Mas vamos considerar esse rico conteúdo vendo qual é o desafio que ele tem para nós. Dos versículos 6, do capítulo 6, versículos 11 a 18, nós temos o seguinte desafio. Somente o cristão verdadeiro gloria-se de ser marcado pelo sofrimento da cruz de Cristo. Eu repito, essa é a frase aplicável aos nossos dias, que vem de Gálatas 6, 11 a 18. Somente o cristão verdadeiro gloria-se de ser marcado pelo sofrimento da cruz de Cristo. Apesar do sofrimento, só o verdadeiro cristão gloria-se nas marcas da cruz de Cristo. Então, nesses versos finais, nós vamos encontrar cinco marcas do cristão que se gloria na cruz de Cristo. A primeira marca é admitir as suas próprias limitações humanas, versículo 11. Essa é uma marca distintiva do cristão que tem sofrido pelo Evangelho. Como dissemos ao estudarmos o trecho de 4, 12 a 16, é provável que Paulo tinha ou sofria uma enfermidade nos olhos. Talvez ela tivesse surgido na sua viagem pela região da Galácia, pelas próprias condições do território, ou talvez tivesse sido agravada exatamente durante o desenvolvimento do seu ministério, através da leitura e através da escrita, das suas constantes instruções por escrito, ele foi tendo esse problema cada vez mais agravado. Era um problema físico, era uma marca do verdadeiro servo de Deus. Com bastante probabilidade, essa doença era o espinho da carne que ele carregava, e Deus tinha permitido que esse espinho ficasse com Paulo para que ele não se ensoberbecesse. E embora alguns estudiosos interpretem que com essas letras grandes que nós vemos aí no versículo 11 que Paulo escreveu, poderia Paulo estar indicando e acentuava a sua posição como autêntico apóstolo, nós somos de parecer diferente. Nós cremos que essas letras grandes eram exatamente pelo fato dele não poder enxergar direito. Então, ele teve que escrever com letras grandes para poder enxergar devido à sua doença. Querido amigo, nós devemos ser gratos a Deus porque mesmo que tivéssemos uma visão física limitada, o Senhor tem nos dado visões maravilhosas da sua glória. No caso de Paulo, mesmo que tivesse a sua visão física limitada, a visão espiritual de Paulo era maravilhosa. Paulo, como cristão, se gloriava na cruz de Cristo. Ele não tinha problemas em admitir as suas limitações humanas. Por isso, a segunda marca do cristão que se gloria na cruz de Cristo é enfrentar o provável sofrimento. Versículos 12 e 13. Nós temos que recordar que aqueles judeus estavam exigindo que os gálatas fossem circuncidados exatamente para não serem perseguidos. Estavam tentando evitar o sofrimento. Os judaizantes aceitavam a mensagem do Evangelho, mas temendo serem vítimas da perseguição dos judeus inconversos, eles ensinavam que era necessário guardar a lei de Moisés e usarem a prática da circuncisão. Paulo chamou isso de ostentação da carne, pois eles não praticavam a circuncisão porque criam que fosse a prática correta. Por quê? Porque desejavam cumprir a lei mosaica. Querido amigo, essa não é a maneira de vivermos. Fugir do sofrimento, como eles estavam tentando fugir? Não, de jeito nenhum. Eles, na verdade, só queriam escapar da perseguição dos judeus. Não eram sinceros, até na sua exposição das suas doutrinas. Eles demonstravam, assim, que não eram verdadeiramente cristãos. Total falta de autenticidade religiosa. Que covardia desses pseudo-crentes da Galácia. Cristo foi perseguido por causa deles. Cristo foi humilhado por causa deles. Cristo foi julgado por causa deles. Cristo carregou a sua cruz por causa deles. Cristo morreu na cruz por causa deles. Porém, eles estavam fugindo da cruz. Ou então estavam misturando o cristianismo com o judaísmo, temendo a perseguição dos inimigos da cruz de Cristo. Querido amigo, o povo geralmente aceita qualquer religião que não tenha cruz, que não traga sofrimentos. Por isso, em nossos dias, nós temos ouvido muitas pregações dizendo que você deve rejeitar, que você não deve aceitar qualquer tipo de sofrimento. Na verdade, o que está acontecendo? Estão rejeitando a cruz de Cristo. Estão rejeitando o verdadeiro evangelho. A maior vergonha que os homens têm é da cruz de Cristo. É do sacrifício do sangue, que a cruz anuncia. Os próprios romanos, que aceitavam toda e qualquer religião, não aceitaram o judaísmo porque era uma religião de sangue. Mas o sangue do seu fundador, o sangue que foi vertido para nos dar uma nova vida. Ainda em nossos dias, a oposição dos homens e do mundo não é contra qualquer religião, não, mas é contra a cruz de Cristo. Por quê? Ora, porque a mensagem da cruz mostra que o homem é pecador e desqualificado para chegar à presença de Deus. Sabe por quê? Porque a cruz mostra a incapacidade do ser humano diante de Deus, a tal ponto que foi necessário o próprio Deus preparar salvação para a humanidade. Além disso, devemos destacar que Satanás não tem ódio das religiões dos homens, pois elas não declaram e atestam a sua derrota. Só o cristianismo, que prega a cruz de Cristo e nela a derrota completa de Satanás, é que causa problemas para ele. Demonstra para ele que ele é um inimigo derrotado. Querido amigo, que você possa valorizar sempre a mensagem da cruz, ao invés de querer evitar o sofrimento que a mensagem e a prática do cristianismo causam nos que querem levar o evangelho a sério. A terceira marca do cristianismo que se gloria na cruz de Cristo é saber o que tem verdadeiro valor. Eu repito para você, versículos 14, 15 e 16 é um texto central e fundamental aqui nesse parágrafo. Então ele nos mostra que a terceira marca do cristão, do cristianismo, que se gloria na cruz de Cristo, é saber aquilo que tem realmente valor. É evidente que havia um contraste marcante entre as atitudes dos judaizantes e a atitude do apóstolo Paulo. Eles não estavam preocupados com o bem-estar espiritual dos gálatas. Eles queriam, na verdade, buscavam glória para si mesmos. É! Eles queriam, através do proselitismo, convencer os gálatas e se gloriar em cima deles. Paulo não. Paulo não procurava aparecer, não procurava chamar atenção para si. Não. Paulo gloriava-se, sim, na cruz do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo. Isso quer dizer, nada do mundo mais atraía Paulo. A glória do mundo, a glória que os homens pudessem dar-lhe, não o atraíam mais. O seu único motivo, a sua única glória, era a cruz de Cristo. Queridos amigos, eu creio que cada cristão deveria ter como lema da sua vida esse princípio que emerge das palavras de Paulo. Cada um de nós deveria dizer, a cruz é a minha glória. É, na verdade, todo cristão deve apenas se gloriar na cruz de Cristo. Por pelo menos 5 razões, a cruz deve ser o nosso motivo de glória. Porque na cruz, Cristo apagou o nosso pecado. Porque na cruz, Cristo nos deu a salvação e nos garante a salvação. A terceira razão de nós nos gloriarmos na cruz de Cristo é que nela a nossa santificação também está consumada. Uma quarta razão é que na cruz de Cristo, nela, o Senhor Jesus selou a paz que só Ele pode nos dar. E uma quinta e última razão de nos gloriarmos na cruz de Cristo é que nela nós estamos crucificados com Cristo. Querido amigo, que essa seja a sua motivação e o interesse permanente da sua vida, da sua nova vida. Agora, é interessante percebermos também que nos versículos 15 e 16, Paulo mostra por que se gloriava apenas na cruz de Cristo. Ele sabia que os ritos externos não valiam nada. A circuncisão, o cumprimento da lei, o respeito a datas sagradas não tinham o mínimo valor. O que tinha valor realmente é ser uma nova criatura. Então ele se gloriava na cruz de Cristo. A quarta marca do cristão que se gloria na cruz de Cristo, então, é ter em seu corpo o sofrer de Jesus. Versículo 17. Quanto a mais, diz Paulo, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Essa é uma expressão muito esclarecedora. Paulo foi testemunho de que o cristão sofre por causa do evangelho. Mas hoje nós temos ouvido uma pregação que diz que não, você não deve sofrer. Ah, querido amigo, como nós estamos distantes do verdadeiro evangelho. O cristão leva em seu corpo o sofrer de Jesus Cristo. Será que você tem essas marcas? Talvez não físicas, mas interiores. Preconceito, desvalorização, são marcas de Cristo e devemos nos gloriar nelas. Terminando o nosso programa Estudo em Gálatas, nós chegamos à quinta marca do cristão que se gloria na cruz de Cristo. Ele é sempre um cristão abençoador. Veja o versículo 18. As palavras são maravilhosas. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, meus queridos irmãos, seja com o vosso espírito. Paulo abençoa aqueles cristãos de Gálatas, depois de tantos momentos em que ele chamou a atenção deles para só andarem pela fé, baseados na graça do Senhor. E agora Ele, concluindo, como um pai amoroso, como um irmão amoroso, ele deseja a graça do Senhor, porque a graça é a fonte da vida. Que a graça esteja não com o exterior, mas com o nosso espírito. Querido amigo, eu termino esse estudo do livro de Gálatas exatamente com as palavras do apóstolo Paulo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Um grande abraço e até o próximo programa, quando já estaremos estudando o livro de Salmos. Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.